Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Venho aqui falar sobre o meu estado de Rondônia. Tenho dito repetidas vezes aqui nesse plenário, nas comissões, nas reuniões que faço em todos os cantos do país, que o estado de Rondônia é um dos que mais cresce no Brasil. Mesmo nesse período de grave crise política e econômica que atravessamos, graças à força do agronegócio do nosso estado, graças ao trabalho dos nossos agricultores, a chamada agricultura familiar, dos empreendedores que estão expandindo as áreas de produção de grãos em grande escala, dos pecuaristas, dos frigoríficos que exportam nossa carne para mais de 20 países, dos produtores de café que estão batendo recorde de produtividade com o café Conilon Clonal, dos piscicultores que em pouco tempo transformaram o nosso estado no maior produtor de pescado de águas interiores em cativeiro. É o estado que produz 84 mil toneladas de pescado por ano. Nossa economia cresce graças também ao trabalho das indústrias que estão expandindo unidades e se instalando para beneficiar nossos produtos agrícolas, para agregar valor e aumentar a oferta de emprego e renda para nossa gente. Temos um comércio forte e um setor de serviços em fase de expansão e qualificação, assim como já temos excelentes universidades e um ensino técnico de qualidade, com polos especializados em todas as regiões do estado de Rondônia. Nosso futuro, com certeza, é um futuro promissor. As bases para o nosso desenvolvimento estão bem sedimentadas. O que falta é um planejamento estratégico orientado para a vocação de cada região, como um plano de metas para cada região e com uma política integrada visando o desenvolvimento sustentável de todo o nosso estado. Eu tenho percorrido toda semana Rondônia e cada vez que volto em um município, conheço um negócio novo, uma lavoura nova, um novo comércio, uma nova indústria ou um novo empreendimento se instalando em cada cidade de Rondônia. A diversidade de negócios em Rondônia é muito grande. Por isso, a necessidade de planejamento do poder público e dos gestores públicos para acompanhar com mais precisão essa dinâmica social, agrícola e empresarial, ela é constante. Precisamos acompanhar de perto essas transformações sociais, as dinâmicas urbanas e rurais, os movimentos de nossa economia e nos anteciparmos para atender às necessidades de nossa gente, dos nossos empresários e das nossas cidades do nosso estado. Por isso, o planejamento tem que ser permanente e estratégico. Para mim, que moro em Jiparaná, na região central do estado, é mais fácil entender a dinâmica do interior do estado, que gira em torno da agropecuária, do setor de serviços e do comércio. Por isso, a minha preocupação maior nesses últimos anos tem sido atender melhor as demandas da capital, da região metropolitana de Porto Velho, envolvendo os municípios de Candeia, de Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim. Cujubim é onde estive nesse último sábado fazendo a entrega de tratores e equipamentos agrícolas para a prefeitura do município, junto com o nosso prefeito Pedrinho e também o deputado Saulo Moreira, ambos integrantes do PDT. Por ser o centro administrativo de Porto Velho ainda depende muito do poder público, da economia, do contra-cheque, dos servidores públicos. Mas essa realidade está mudando e temos muitos desafios para atender às demandas do setor público, dos servidores públicos, bem como para atender essa nova dinâmica agrícola, empresarial e estrutural que está se formando na nossa capital do estado. Eu tenho dito que Porto Velho tem que se preparar para ser o grande centro logístico da região norte, abrigando, além dos terminais portuários do Rio Madeira, um grande porto seco, ou seja, uma estação aduaneira de interior para intermediar as exportações de todo o estado, bem como de boa parte das exportações das regiões centro-oeste e norte do nosso país. Precisamos transformar Porto Velho num grande centro de distribuição de alimentos, implantando uma central de abastecimento da CEASA, que tornará viável com a implantação da produção de hortifruti e granjeiros da capital e nos municípios do interior, criando um cinturão verde da produção agrícola e com a pavimentação da BR-319, que nos dará acesso ao mercado de Manaus, com mais de 2 milhões de consumidores. Para consolidar Porto Velho, centro de distribuição de alimentos, e Rondônia como um grande produtor de hortifruti e granjeiros, precisamos incentivar políticas públicas como o programa PAA, ampliando a versão estadual ou municipal para dar garantias de compra ao agricultor e vai assegurar o fornecimento para a central de abastecimento, para as escolas, creches, lar de idosos e também para os hospitais. Para isso, o Estado precisa apoiar uma equipe de assistência técnica capacitada e preparada para atender às necessidades do agricultor e não apenas para ocupar cargos públicos. Precisamos acabar com o apadrinhamento político nos cargos técnicos da Emater e ter uma equipe técnica de ponta para oferecer a melhor assistência técnica e as melhores tecnologias aos nossos agricultores lá no campo, lá nas lavouras, nos estábulos, nas agroindústrias e nas cooperativas do Estado. Além disso, Porto Velho pode abrigar um polo agroindustrial, seja no atual distrito industrial, como na área rural, com pequenas indústrias e cooperativas para beneficiar a produção agrícola da região. Essa é uma vocação natural de Porto Velho. Ou seja, além de um grande centro de distribuição de alimentos, Porto Velho pode também abrigar muitas indústrias que já estão sendo atraídas pela questão de localização, bem como pelos incentivos fiscais concedidos pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Nossa capital é resultado de transformações sociais profundas que marcaram sua fisionomia, sua história e marcam até hoje sua cultura e sua gente. Muitos ciclos econômicos surgiram de forma abrupta, de repente, sem tempo para planejamento ideal da cidade e se foram sem deixar uma base sólida para a sustentação da economia da nossa capital. Vivemos o ciclo da borracha, do ouro, da madeira, da pecuária, e hoje vivemos o ciclo da energia com a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio. Chega de viver de ciclos. Nós queremos agora o desenvolvimento sustentável, duradouro e permanente da nossa capital. Vamos construir um modelo de desenvolvimento que não dependa mais de nenhum ciclo econômico, mas que se sustente com o uso de nossas riquezas naturais e com a força de trabalho e a criatividade de nossa gente. Atualmente, Porto Velho vive a ressaca do ciclo da energia, do aporte de um volume de recursos muito grande para a construção das usinas do Madeira, que de repente parou de circular e que temos a impressão de que não foi bem aproveitado. Apesar disso, os porto-velhenses não se abateram e a cidade continua prosperando, mesmo enfrentando muitas dificuldades e para realizar e concluir as obras estruturantes, como os viadutos da travessia urbana da BR-364, as obras de saneamento e esgotamento sanitário, o contorno norte, a chamada rodovia Expresso Porto, que vai conectar a BR-364 a 319, passando pela ponte do Rio Madeira. Não podemos deixar que a onda cíclica da cultura do garimpo se repita. Já avançamos um bom caminho desse ciclo energético e as evidências apontam para a ausência de planejamento e a falta de uma gestão eficiente que dê conta de executar o plano que está colocado. É disso que Porto Velho precisa, de planejamento e de gestão. E creio que até agora a nova gestão do prefeito caminha nessa direção. Aqui no Senado, estamos trabalhando de forma permanente para viabilizar as obras estruturantes que irão colocar Porto Velho no centro do eixo de exportações agropecuárias da região norte, como as restaurações das BRs 364, a 425, a própria 429, com a duplicação da BR-364, a reconstrução da BR-319, ligando Porto Velho a Manaus, e a extensão da ferrovia da integração Centro-Oeste, partindo de Porto Velho até Vilhena e Sapezal, onde se conectará com a malha ferroviária nacional. Também estamos trabalhando para a construção do novo porto do Contorno Norte e outras obras que já inserimos no orçamento da União ou no PPA, que precisam ser executadas para colocar Porto Velho entre as capitais estratégicas para o desenvolvimento da nação brasileira. Precisamos planejar e construir a Porto Velho dos anos 20, 30 e 50. Temos que ter uma visão de futuro, um plano de metas para Porto Velho. É isso que a nossa capital precisa e merece. Como senador, estou fazendo a minha parte para que o nosso desenvolvimento seja permanente e possa trazer muitos recursos para Porto Velho e para Rondônia. Só em emendas já destinei mais de 200 milhões de reais para obras e para ações nas áreas de saúde, educação, regularização fundiária e assistência social. Desse valor, 132 milhões são de emendas de bancada para pavimentação e drenagem de ruas e avenidas da nossa capital. Além disso, estamos trabalhando em ações que possam assegurar recursos permanentes para a nossa capital, como a proposta de emenda à Constituição que apresentei, propondo que parte do ICMS de comercialização da energia elétrica seja também para os estados e municípios produtores de energia e não somente aos estados consumidores, como ocorre atualmente. Porto Velho não recebe um centavo do ICMS comercializado da energia que nós produzimos. Todo o ICMS vai para os estados e os municípios consumidores. Eu entendo que os estados e municípios geradores precisam ficar com uma parte desse ICMS. É nesse sentido que apresentei uma PEC para nós mudarmos essa história. Porto Velho ainda está sentindo os impactos negativos da construção das usinas e ainda não recebeu uma contrapartida à altura da sua importância. Por isso, defendo que parte do imposto fique na origem. Creio que, dessa forma, vamos construir um ciclo duradouro de desenvolvimento para a nossa capital e para todo o nosso estado de Rondônia. Por isso, fica aqui o nosso alerta e o pedido para que os nossos parceiros, nossos pares, nos apoiem nessa PEC com relação à redistribuição da comercialização do ICMS da energia elétrica. Ela não pode ficar apenas nos estados consumidores. É preciso dividir, fazer com que parte desse ICMS também permaneça aonde esta energia é gerada. No caso nosso de Rondônia, no nosso estado de Rondônia, na nossa capital, Porto Velho. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, senhor presidente.